A UEL e você.
Meio-dia e dois. Museus, educação e pesquisa, tema da 22ª Semana Nacional de Museus, ação coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, do Governo Federal, e que ocorre anualmente em comemoração ao Dia Internacional de Museus, celebrado em 18 de maio, que será próximo sábado. Até este domingo, uma ampla programação está sendo realizada aqui em Londrina, incluindo palestras, exposições, mesas redondas, visitas técnicas e atividades culturais. E nós estamos recebendo a professora Edmeia Ribeiro, diretora do Museu Histórico de Londrina, a professora Edmeia, docente do Departamento de História da UEL. Boa tarde, Edmeia.
Boa tarde. Um prazer estar aqui.
Nós que agradecemos, inclusive, com intensas atividades hoje de manhã e por estar conosco aqui ao vivo. Bom, professora Edmeia, muitas forças envolvidas na realização desta 12ª edição. Quais instituições estão fazendo parte da semana?
Dessa edição, da 22ª Semana Nacional de Museus, né, novamente é um grupo, uma rede de instituições. Então, é o Museu Histórico de Londrina, o Museu de Arte de Londrina, Sesc Cadeião, Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica, NDPH, e também o Museu da Sociedade Rural.
Temática central, museus, educação e pesquisa, ela é proposta pelo IBRAM? Qual que é, por que a temática?
Isso, sempre, as temáticas são sempre propostas pelo IBRAM, seja da Semana Nacional de Museus, seja da Primavera de Museus, que acontece em setembro. Bem, este ano, né, o tema da Semana Nacional de Museus tem tudo a ver com o Museu Histórico de Londrina, que é um espaço de educação, que é um espaço de pesquisa, né, que é um espaço de fruição, ação cultural, ou seja, é um múltiplo espaço, né? Então, tem tudo a ver com o que se realiza cotidianamente no Museu Histórico, do que o Museu Histórico oferece para a sociedade londrinense.
Estamos no segundo dia da semana e hoje, segundo dia de atividades, o Museu Histórico Padre Carlos Vaz, o Museu Histórico de Londrina, houve de manhã uma atividade muito interessante em que alunos colocaram suas expectativas para o futuro em cápsulas do tempo. Professora Edmeia, nós temos inclusive as falas de alguns estudantes. Como é que foi que nasceu essa iniciativa?
Hoje nós estamos no segundo dia, mas ontem nós já fizemos o abraço no Museu de Arte de Londrina, porque ele comemorou 31 anos, coincidentemente, no dia de ontem, né? Hoje pela manhã, então, nós tivemos essa atividade, que foi a entrega de cápsulas do tempo por alunos do Colégio Newton Guimarães. Como iniciou isso? O professor Roberto, que é o professor de História do Colégio Newton Guimarães, me procurou, né? E disse o seguinte: Edmeia, nós estamos procurando, né, preparando essas cápsulas do tempo. Os alunos de história estão escrevendo cartas, né, e colocando dentro dessas caixas, que são as cápsulas, falando sobre o presente, sua expectativa para o futuro, colocando expectativas ali, seus desejos, o que pensam, né, o que pode ser o Brasil, a cidade de Londrina, daqui a 10 anos. Ele falou, e nós gostaríamos de depositar essas cápsulas do tempo no Museu Histórico. Será que é possível? Eu falei, sim, vamos organizar essa atividade, né, e trazer aqui para o museu essas cápsulas. E disse a ele, olha, nós estamos organizando a Semana Nacional de Museus. Nós poderíamos colocar como atividade dessa semana a entrega das cápsulas. E isso aconteceu hoje pela manhã, né? Foram mais ou menos uns 200 alunos, fora professores e nós do Museu Histórico.
Que idades? Já pré-adolescentes, crianças e pré-adolescentes.
Do primeiro ano do ensino médio. Então, eu imagino que 16, 17 anos, uhum, talvez. Uhum. 16 anos.
Uhum. Bem, 16. Inclusive, o Henrique Martins, aqui de nossa equipe, esteve no Museu Histórico. Ele conversou com estudantes e professores sobre as cápsulas do tempo. Vamos ouvir.
Você falou seu nome, sua série, sua idade?
Sou João Pedro de Ataíde, Cismino Lima. Sou do primeiro MA e eu estudo no Colégio Newton Guimarães. Tenho 15 anos.
O que você está achando dessa atividade?
A atividade boa, a gente levou 2 semanas para fazer. Cada um fez a sua carta, a sua parte. Decoramos a caixa também. Foi tudo bem elaborado.
E qual que é a sua expectativa para daqui a 10 anos?
Que seja boa, que seja... Sei que vai ser um período longo e de muito aprendizado. E vai deixar uma saudade, uma memória e admiração também. O professor fez esse trabalho maravilhoso, conduziu a gente o momento todo. Só tenho a agradecer só ao professor Roberto por esse trabalho de dedicação, que a gente possa chegar bem até lá.
Eu sou a professora Leise Bianchini. Eu dou aula de educação física no colégio, atuo com os primeiros anos. Bom, a minha perspectiva com essa cápsula do tempo, né, é que daqui a 10 anos possamos ser seres humanos melhores, né, mais empenhados com as questões ambientais, né, porque se a gente não cuidar disso, a gente tá vendo que vai ficar difícil. Então, que a gente priorize o ser humano, ao invés de um capitalismo aí desmedido e desenfreado, sempre, né, colocando o dinheiro acima de todas as coisas. Que a gente possa ter consciência, espero que os nossos alunos tenham colocado isso na cápsula do tempo, né? E, assim, eu acredito nas pessoas. Sou uma professora que... teimosa, que acredita nas pessoas. É, sim. Eu acho que daqui 10 anos a gente estará melhor.
Meu nome é Isabela Moura, eu tenho 17 anos e estou no primeiro ano do ensino médio.
E o que você está achando dessa atividade?
Eu achei bem legal, porque nesse exato momento tem muita coisa acontecendo na minha vida que, por eu ser ainda adolescente, criança, eu não imaginaria que aconteceria. Então, eu espero que muito no futuro eu possa estar melhor. Então, guardar essa recordação, assim, que por mais que seja algo ruim, eu vou lembrar, cara, como eu consegui passar por isso. E também tem meus sonhos de profissões que eu espero muito que eu consiga.
Que seria a sua expectativa para daqui a 10 anos? O que você falaria para você daqui a 2034?
Olha, eu falaria... caramba, eu me elogiaria bastante por tudo que eu passei. E a minha expectativa é eu poder estar ajudando as pessoas que a gente vê que agora estão passando dificuldade, que eu possa ajudar as dificuldades lá da frente pela minha profissão.
Que profissão você quer seguir?
Eu quero a psicologia e a medicina na Marinha e Exército.
Obrigadão.
Meu nome é Gabriel Camargo Borges, eu tenho 14 anos e eu estudo no primeiro MA.
E o que você achou dessa atividade aqui?
Eu achei legal, porque vai dar pra gente ver, né, como que a gente era no passado. Vai dar pra gente ter uma noção do que a gente gostava. Porque daqui a 10 anos vai mudar muita coisa, né? Eu espero.
Uhum. E qual que é a sua expectativa para daqui a 10 anos? O que você gostaria de falar para você daqui a 10 anos?
Que eu seja, né, um grande jogador de futebol. E que eu esteja casado, né?
Meu nome é Bianca Regina, eu tenho 16 anos. Eu tô no primeiro ano de ensino médio. Eu achei bem inovador, faz a gente pensar bastante no futuro. Inclusive, eu não tinha parado pra pensar muito, e quando eu fui fazer a carta, eu fiquei pensando, o que eu quero fazer? O que eu vou fazer? E foi a minha decisão pra faculdade, porque eu quero uma das profissões. Um trabalho pequeno, não pequeno, né? Um trabalho desse me fez pensar melhor no futuro e já planejar tudo, então eu tenho vários planos pro futuro.
Qual que é a sua carreira de escolha?
A minha carreira, no momento, eu sou escritora e pretendo continuar nesse ramo. Caso não dê muito certo, porque eu tenho uns probleminhas de insegurança com isso, eu quero fazer a Marinha também. Eu acho bem interessante, porque servir o Exército sempre foi um sonho desde pequenininha, que agora vencer os preconceitos seria entrar e conseguir.
Show.
Eu sou a Vilma, professora de língua portuguesa, e hoje eles estão aqui, né, cheio de sonhos, de planos, de metas e propósitos. E é interessante pensar daqui 10 anos, como que eles estarão? Será que esses propósitos estarão concretizados? Às vezes a gente precisa mudar a rota, mudar o enredo, né, durante esse percurso. Como será que eles estarão? Então é extremamente curioso e é uma forma deles planejarem o futuro e pensarem nesse futuro também, né? O que eles farão, quais são os meus planos e lutarem em prol deles.
Que Qual que é a sua expectativa para daqui a 10 anos?
Eu espero que eles estejam com sonhos realizados. Se foi possível seguir a rota, se não foi possível, né, fazer novos planos, replanejar, e que eles estejam com sonhos realizados.
Meu nome é Enzo, tenho 15 anos e eu sou do primeiro ano.
Ah, o que você está achando dessa atividade aqui?
Cara, eu gostei muito dessa ideia que eles tiveram de fazer uma cápsula do tempo e daqui 10 anos a gente abrir, pra gente ter uma ideia de como a gente era antigamente e comparar, fazer essa comparação de 10 anos.
E o que você espera para daqui a 10 anos? O que você tem para falar para você mesmo daqui a 10 anos?
Ah, eu espero que eu tenha conseguido todos os meus sonhos, que tudo que eu tenho planejado dê certo e que eu tenha uma vida boa.
Ouvimos então estudantes, professores do Colégio Estadual Newton Guimarães sobre esta atividade de manhã lá no Museu Histórico de Londrina. Professor Edmeia, esses relatos, como que eles foram armazenados?
Eles escreveram, né, cartas, cada um escreveu uma carta. Elas foram colocadas dentro de um isopor. Esse isopor foi pintado e escrito o nome de cada aluno daquela série. Então, são 5 cápsulas, 5 isopores, de cada série que foram depositadas. Então, e depois, essas caixas de isopor foram colocadas dentro de uma caixa de madeira e fechada, trancada, e agora só será aberta em 2034, quando a cidade de Londrina estará completando 100 anos.
Muito significativo, centenário da cidade.
Centenário da cidade.
Meio dia 13, hoje conosco a professora Edmeia Ribeiro, que é diretora do Museu Histórico de Londrina. Estamos falando da 22ª Semana Nacional de Museus. Vamos seguir aqui, que a programação é ampla. Professora Edmeia, o que tem hoje à tarde?
Hoje à tarde tem a exibição do filme Francofonia, no NDPH, que é o Núcleo de Pesquisa e Documentação Histórica, aqui na UEL. Amanhã nós teremos a visita técnica em 2 espaços museais em Ibiporã. Na quinta-feira nós teremos a palestra da professora Solange Lima Ferraz, que foi diretora do Museu do Ipiranga, que é o museu da USP, e continua, né, sendo professora da USP e pesquisadora do museu. É uma grande alegria, porque nós já queríamos ter trazido ela em outro momento, não conseguimos, e dessa vez deu certo. Na sexta-feira, nós teremos, às 10 horas da manhã, a abertura da mostra O Despertar para a Vida, Descobrindo a Alegria na Simplicidade, no Museu da Sociedade Rural. Né? Essa mostra, né, ela foi a arte de Elias Lourenço Haddad, que visa a inclusão de artistas de necessidades especiais nos espaços de memória e de exposição. E ela é composta por fotografias, pinturas, poesias, todas que foram produzidas durante o processo educacional do Elias. E no sábado, pela manhã, às 9h30, estaremos eu e a Maria Luísa Fontenelle, que é a diretora do Museu de Arte, coordenadora de ação cultural da Secretaria de Cultura, falando sobre as nossas instituições, as instituições que nós representamos no Sesc Cadeião.
No Sesc Cadeião, inclusive, neste dia tem show com o grupo vocal Passarim.
Exato, no Sesc.
Então, no Sesc também.
Isso. Sim. E compõe também a nossa semana várias exposições. Né? Nós temos exposições no NDPH, na Capela Cultural, aqui na UEL. Temos exposições na Casa da Criança, na Câmara dos Vereadores, no Sesc Cadeião, no Museu da Sociedade Rural, e a exposição do Museu Histórico, que é uma exposição de gravuras, que foi aberta a semana retrasada e que é composta por artistas gravuristas de renome do Brasil, né? Sendo que uma sala em especial é somente gravuras, são cordéis, né? Então, a grande maioria das gravuras é de J. Borges. E então está muito especial essa exposição no Museu Histórico. Vai até o final de julho.
Meio-dia e 17. Bom, estamos chegando aqui ao final. Professora Edmer Ribeiro, diretora do Museu Histórico. Já que estamos falando também de pesquisa, o Museu Histórico de Londrina, quem não é aqui de Londrina ou quem é de fora, o Museu Histórico de Londrina, ele é um órgão suplementar da universidade, não é, professora Edmer? Por isso que a gente é importante frisar esse vínculo com a Universidade Estadual de Londrina e Padre Carlos Vaz. Quem não conhece, quem foi Padre Carlos Vaz?
O Museu Histórico é um órgão suplementar da universidade, como você disse, da UEL, né? Por isso um espaço de extensão por excelência, que tem esse contato da universidade direto com a comunidade. Padre Carlos Vaz, né, foi o primeiro diretor do museu, né, um idealizador, e por isso recebeu, pós-mortem, foi homenageado, né, com o seu nome no Museu Histórico de Londrina.
E quem não conhece ainda, fica inclusive o convite, quem é de fora, ali na Benjamin Constant, número 900. É claro que a atividade da semana estende para outros locais, mas Estamos também fazendo convite para quem não conhece ainda conhecer o espaço do museu.
Exatamente. Bom, não são só as exposições, né? Todo o espaço é lindo, a começar pela arquitetura, que é uma das mais simbólicas da cidade de Londrina. E o museu fica aberto de terça a domingo, sendo que de terça a sexta ele abre às 9 e fecha às 17h30, no sábado abre às 9 horas e fecha às 17h, e no domingo abre às 13 horas até às 17h.
Já aproveitando, qual a média de itens do acervo, professor Edmeia? Número?
Eu gosto muito de falar sobre isso. O nosso museu, ele é o maior museu em número de acervo, em quantidade de acervo do Paraná. Ele tem mais de 1.300.000 itens. E ele é o quarto museu mais visitado no Paraná. Só ficamos atrás do Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, Museu Paranaense em Curitiba, o Eco Museu de Foz do Iguaçu, e em quarto lugar somos nós, né? Essa potência que é o Museu Histórico de Londrina, órgão suplementar da universidade.
E há espaços permanentes, mas também há espaços temporários, né?
Isso. Inclusive, essa exposição de gravuras, ela fica nas galerias de exposições temporárias.
Quais são esses espaços?
Nós temos a exposição histórica, ou exposição de longa duração, que conta a história, uma parte da história de Londrina. Nós temos as galerias de exposição temporária. Nós temos o pátio, todo o pátio onde nós encontraremos a Maria Fumaça, a Manobreira. Encontraremos, agora está sendo restabelecido, mas o cafezal, porque é uma referência de Londrina, o café, né? As árvores do museu todas têm um sentido, elas representam, né, os continentes do Brasil. E o prédio, que é a antiga estação ferroviária e que se transformou depois, né, em museu histórico.
Meio-dia e 20, professora Edmeia Ribeiro, diretora do Museu Histórico de Londrina, muito obrigada pelas informações. Então, falamos hoje sobre a 22ª Semana Nacional de Museus, com essa ampla programação aqui em Londrina. Muito obrigada.
Eu que agradeço.
A UEL e você.